Essa situação trágica que a gente vem acompanhando tem relação com as mudanças climáticas, um problema que os cientistas alertam há décadas. Para comentar esse assunto, converso agora com Márcio Astrini, secretário executivo do Observatório do Clima. Oi, Márcio, obrigada por estar aqui com a gente hoje.
Oi, Luana, eu que agradeço o convite.
Vamos lá, Márcio, queria que você começasse explicando para a gente como que a crise climática influenciou essa tragédia no Rio Grande do Sul. Quais são os fatores ambientais que explicam esses extremos ali no estado?
Nós temos uma situação que ela é climática localizada, né? Então você tem ali frentes frias chegando, encontram áreas de baixa pressão e essa área climatológica explica essa concentração de chuva. Então, os efeitos das mudanças climáticas, elas não criam a chuva, ou elas não criam necessariamente algo que não existia na região. O que ela faz é potencializar toda essa possibilidade de chuva que já cairia lá. Mudança climática é exatamente isso. Aonde chove, vai chover mais e com muito mais frequência. Assim acontece na seca também. Os períodos de seca, eles vão acontecer de forma mais severa e mais constantes. A gente viu secas na Amazônia, né, no ano passado, que isolaram, por exemplo, comunidades. Então, nós estamos vendo comunidades isoladas no Rio Grande do Sul por conta da chuva, pessoas que não têm acesso à medicação, não têm acesso à luz, à água, não conseguem se abastecer de alimentos. A mesma coisa a gente viu na Amazônia meses atrás. Lembrando que o Rio Grande do Sul já sofreu em setembro do ano passado também com enchentes, e há 2 anos atrás vinha sofrendo consecutivas secas que também atingiram principalmente a lavoura, a plantação de comida no estado. O Rio Grande do Sul é um estado que sofre muito com variações climáticas e, infelizmente, esse é o novo normal agora. Nós vamos ver todas as situações de clima extremo ficarem cada vez mais graves e com mais frequência acontecer.
Ou seja, nada disso é exatamente uma surpresa, né, Márcio? Se já são esperados esses extremos climáticos, os governos poderiam se antecipar a isso, né? Que medidas poderiam ser pensadas, então, daqui em diante, levando em consideração que esses desastres, como você acabou de acontecer, vai ser o nosso novo normal?
É surpresa, não é, né? O próprio Rio Grande do Sul, como a gente comentava, teve situações de clima extremo, mas outras regiões do Brasil também tiveram, Recife, Petrópolis, o sul da Bahia, o norte de Minas Gerais, São Sebastião e São Paulo. Ao redor do mundo nós temos diversos desastres acontecendo, então esse é o novo normal. O que a gente precisa primeiro é aceitar o problema, e principalmente as autoridades, saber que isso vai acontecer cada vez com mais frequência. E aí é que a gente começa a ter uma série de situações, principalmente com quem hoje comanda o país em diversos estágios do poder. Nós podemos citar aqui o Congresso Nacional como um fator de extrema preocupação. Nós temos uma quantidade de parlamentares hoje que, além de não ajudarem em nada, eles atrapalham e fazem ficar ainda pior essa situação toda que nós vemos. Se a gente olhar para o plenário da Câmara hoje, para a pauta que a gente tem, o que eles têm lá é um verdadeiro plano de destruição do meio ambiente no Brasil. Inclusive com um deputado do Rio Grande do Sul propondo, por exemplo, projetos de lei para um liberar geral de desmatamento em todas as áreas que não são floresta. Então essa é uma rotina que a gente tem de muitas autoridades e outras, né, que devem se debruçar sobre esse problema e traçar planos emergenciais, mas antes que o problema aconteça, né? Então são planos de contenção, planos de adaptação. A adaptação no Brasil precisa ser visto como algo urgente e que, se não for feita, vai custar vidas, como que nós estamos vendo no Rio Grande do Sul. A ministra Marina Silva chegou a anunciar mais de 1.000 regiões no Brasil que estão sob intenso risco devido às mudanças climáticas. Agora, nós precisamos pegar essas regiões, juntar prefeitos, governadores, o governo federal e ter um plano de ação para essas localidades. Não basta ficar esperando, senão a gente vai ficar sempre correndo atrás do prejuízo, e quem tem o prejuízo maior a gente já sabe. São as populações pobres, as populações em situação de marginalidade, e principalmente quando a gente olha para os estudos e para o recorte mais aprofundado, populações negras e mulheres.
Precisamente sobre isso que você falou, Márcio, de plano, desde 2012 está previsto em lei federal o Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil, que ainda não foi lançado, e vai ter o documento apresentado só no fim, né, do próximo mês. A ideia desse projeto, para o público, né, saber um pouco mais, é identificar as áreas sujeitas a riscos de desastres no país, propor estratégias e um gerenciamento integrado com estados e municípios, que é justamente isso que você acabou de falar, que precisaria ser feito. O Ministério de Integração e Desenvolvimento Regional afirma que esse não é um plano de resposta a desastres, mas sim de gestão e redução de risco. Você acha, então, que esse é um caminho que a gente precisa trilhar? Pode realmente ser uma resposta eficaz de enfrentamento a esse plano?
É o que a gente precisa trilhar. Nós precisamos ter menos defesa civil em ação quando a catástrofe já está posta, e nós temos que ter mais planejamento antecipado para olhar para esses lugares, criar fundos, reservas financeiras e ir fazendo investimento. Nós precisamos ter bem claro aonde está em maior risco, aonde vai ser preciso investir primeiro, quanto vai ser preciso, quanto tempo demora a obra, como que isso vai ser feito, quais são as populações, como que a gente vai lidar com essas populações também, porque populações que moram em área de extremo risco, caso elas precisem, caso a engenharia não resolva o problema, e em último caso elas precisam sair dali e ser removidas, como que isso vai se dar sem afetar também de forma drástica a vida dessas pessoas? Mas a gente precisa trabalhar antecipadamente e criar orçamento para isso. Inclusive, volto aqui à questão do Congresso. A gente vê costumeiramente, agora ainda mais, o Congresso acumulando cada vez mais capacidade de mobilizar recursos no país, através de emendas parlamentares. Então fica a pergunta, cadê as emendas desses parlamentares destinadas para a prevenção desse tipo de tragédia? É isso que a população também tem que começar a cobrar, né? Porque não basta aí você ter autoridades quando acontece o problema, indo para a internet, para as suas redes sociais, demonstrar solidariedade, ficar focado com a situação, mas no seu dia a dia vota contra a questão ambiental, no seu dia a dia, na hora de definir a emenda, é zero orçamento para a prevenção desse tipo de situação. Então está na hora da gente sair da conversa e começar a mudar a atitude desses políticos para algo prático, ou se não, mudar os políticos, né? E o Congresso, realmente, eu insisto, é uma atenção bastante especial, porque é um Congresso que não ajuda em nada e tem atrapalhado muito.
Tá bem, Márcio, te agradeço muito por essas informações tão esclarecedoras que você trouxe para a gente entender um pouco mais dessa tragédia, né? E saber que a gente precisa ir muito além, inclusive barrando aí, tentando de alguma forma minimizar essa crise climática que prejudica a todos nós, e principalmente, como você falou, as populações mais vulneráveis. Muito obrigada.
Eu que agradeço.
Conversamos com o Márcio Astrini, secretário executivo do Observatório do Clima.